בעזרת השם, דף נון ד' תתת ממנה חוד תולה פיסוע בגינזון ודף שלום עליכם. סתמוס דף נון ג' עמוד ב' נאות שמליניה נופינה עוד עליניה. תנדו רבנן פלברייתא אין מחמיצים בתפוחים. אתם אוהבים בוסו שיעור פסד ואיסו, כי כהן עצוב עוקר סקריפיסו ג'מינך, כקימדנו מזבח, נאום פוג'י זה חמץ, נאום פוג'י זה פרמנטלו. תן כיסא מצה. מאז תמוס... Os shtei lechem, os dois pães de shavuot, e com relação ao sacrifício de todá, a pessoa tem que trazer 40 pães. 10 pães desses 40 são hametz. Então, esses pães são comidos. E com relação ao shtei lechem, os 10 pães do sacrifício de todá tem que ser hametz. Os outros 30 pães do sacrifício de todá são matzá. Então, fala a Breda sobre isso. Não podemos fermentar o shtei lechem ou lachmet todá com suco de fruta, com uma maçã. Porque falta na cama, essa fermentação não vai ser completa. Então tem que ser com água. Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel Amru, falaram em nome de Rabbi Hanina ben Gamliel, Machmitzim, que também a fermentação com suco de fruta é uma fermentação completa. Então está na cama, discutiu com Rabbi Hanina. Ravkana Matnelabi Rabbi Hanina ben Teradion. Fala Rav Kana, quem disse isso não foi Rabbi Hanina ben Gamliel, e sim Rabbi Hanina ben Teradion. Então, uma discussão sobre quem falou isso. Então, Keman Asda Hadetna. Como qual opinião vai essa Mishnah? Tapuach, Xerisco, Untanu Betor Haissa, Vechimtsa. Aqui se trata de uma maçã de Truma. A pessoa pegou essa maçã como Truma para o Kuen. Deu para o Kuen isso. Agora, só o Kuen pode comer. Pegaram essa maçã, moeram e misturaram com farinha e fizeram uma massa. E essa massa fermentou. Então, Arez Vassurá, fala Mishnah, um não Kohen não pode comer essa massa. Essa massa foi fermentada com Trumá, essa maçã, o não Kohen não pode comer. Então, Kemar, como qual opinião vai isso? Leima Rabbi Hanina ben Gamliel, deve ser que vai comer Rabbi Hanina, que disse que a fermentação com uma fruta é uma fermentação completa. Então, se essa massa foi fermentada com trumá, tem a lei da trumá, somente o coelho pode comer. Velura banana, então deve ser que essa Mishnah não vai como a maioria dos sábios, o que não faz tanto sentido falar. Então, responde a filo tema rabanan. Essa Mishnah pode ir como os sábios, sim. Neide hametz gamur lohave nukshe miahave. Ou seja, o que Ramim falaram? Para os dois pães de Shavuot, os 10 pães do sacrifício de Todá, precisamos de uma fermentação completa. Uma fermentação com suco de fruta não é completa. Mas é uma fermentação parcial. A fermentação existe, é levada em conta. Não uma fermentação completa para valer, no caso dos Telech e no Lachmei Todá, mas é uma fermentação parcial. Então essa massa, na prática, fermentou com uma maçã de Trumá. Essa fermentação é parcial, conforme Rahamim, mas é levada em conta. Então, tem a mesma lei, somente o coelho pode comer essa massa. Conte-nos. Amar a bila, valor a bila. Então, de modo geral, quando a pessoa vem trazer um sacrifício de farinha, não tudo é queimado no Mizbeach. O coelho faz a kmitza, pega o punhado de farinha, isso é queimado no Mizbeach, o resto é comido pelos Kohanim. Então, no caso do sacrifício de Minchá de um Kohen, então tudo é queimado. Mas no caso do sacrifício de Minchá comum, somente o Kometz, o punhado, é queimado. Então, para o Kohen fazer a Kmitzá, ele coloca a mão dele na farinha, ele fecha os três dedos do meio, como a gente já viu isso, ele pega essa quantia de farinha, isso vai ser queimado. Para ele não pegar a mais, então ele raspa com o dedão de um lado e com o dedinho do outro lado, tirando o excesso. Fala Bila, a kmitza mais difícil que tem é da Minchat Chote. Minchat Chote era uma situação que a pessoa pecou e veio trazer um sacrifício de farinha. Então essa farinha não era misturada com azeite. Então fala Bila, era muito difícil fazer a kmitza certa. Porque se o Kohen ele vai raspar com o dedão de um lado, dedinho de outro lado, e essa farinha é farinha seca, então ele tem que tomar muito cuidado de não tirar mais. Uma farinha seca é fácil de cair. e se desprender do resto. Então ele tem que tomar muito cuidado. Era muito difícil fazer a kmitza da farinha seca da minhat hoté. No caso de outras menachot que tem azeite, não é tão difícil assim. O azeite gruda a farinha e consegue tirar o excesso com mais facilidade. Assim falou Rabi Ila. Rabi Yitzchak bar Avdimi amar, minhat hoté megavla bemaim vekshera. Fala Rabi Yitzchak bar Avdimi que não é tão difícil, porque o Kohen misturava a farinha da minhat hoté com água. Não era misturado com azeite, mas era misturado com água, ele fazia uma massa. Então, a massa também gruda a farinha, era fácil de fazer a kmitza. Então, lembra bem a kamivri? Deve ser que esse é o debate entre Rabi Ila e Rabi Yitzchak bar Avdimi. Ou seja, a discussão é, será que podemos misturar a farinha da minhat hoté com água antes de fazer a kmitza? Rabi Ila disse que não. Rabi Yitzchak disse que sim. Então deve ser que essa é a discussão. Demar savar kmot shei mesharina. Umar savar le kmot shayu mesharina. Vamos ver a próxima sugiá sobre isso. Vamos focalizar nesse caso agora. Quando o Kohen faz a kmitza, ele tem que fazer a kmitza pegando o volume certo. A questão é, se a gente mistura essa farinha com água, e aí o Kohen faz a kmitza, quando o Kohen faz a kmitza, ele pega a farinha e também água. Será que essa kmitza é válida? Fala Rabi Yitzchak que sim. Agora, na prática, essa minhá é uma massa de farinha com água. Quando o Kohen pega o punhado, pegou o punhado da minhá, levamos em conta o volume atual dessa minhá trotê, e o volume atual é dessa massa com farinha e água. Então não tem nenhum problema. O Kohen pegando um punhado dessa massa, pegou um punhado da minhá do pecador. Mesmo que ele pegou água também, essa massa também é composta por água, e a água não é o sacrifício de minhá do pecador, é só farinha. Mesmo assim, fala, não tem nenhum problema. O volume atual dessa minhá é o volume dessa massa. Então, o Kohen pegando um punhado dessa massa, pegou o volume certo. Assim, fala, dime que levamos em conta o volume atual. Fala, Abila, que não. Assim, como ela sugere a explicação desse debate? Fala, Abila, temos que levar em conta o volume da farinha, o volume original. Originalmente era só farinha. Então, se o Kohen faz uma massa de farinha e água e pega um punhado, ele pegou menos do que o volume necessário. Mesmo que ele pegou um punhado dessa massa, mas parte dessa massa é água. Então, Rabi Ila vai dizer, conforme esse raciocínio, que esse komet, esse punhado, está incompleto. Porque falta volume de farinha. Parte do volume que o Kohen pegou na kmitza é água. Então deve ser que, conforme Rabi Ila, levamos em conta o volume original, que era só farinha, e o Kohen tem que pegar um punhado de farinha somente. E Rabi Yitzchak vai dizer que não, levamos em conta o volume atual da minhat hoté. Atualmente a minhat hoté é essa massa com água. Então, Kohen pegando um punhado dessa massa, pegou o volume certo. Deve ser que essa é a discussão. Nos vemos na sequência que os sábios discutiram sobre isso. Será que levamos em conta o volume atual ou o volume original? Alô, não tem prova que esse é o debate. De kule ama kmot shei mesharina. Pode ser que todos concordam que levamos em conta o volume atual. Então, a questão é por que eles discutiram. Se levamos em conta o volume atual, por que disse Rabi Ila que não podemos misturar a farinha com água e o Kohen faz a kmitza com mais facilidade? Explica, o Beca me fica, esse é o debate. Demar savar mai hareva, hareva mi shemen. O Pasuk diz que a minhat hoté é diferente das outras menachot. A minhat hoté é de farinha seca. Conforme Rabi Yitzchak bar Avdimi, que a Torá veio dizer, não coloque azeite. Outras menachot é de farinha com azeite. Essa minhá tem que ser seca do azeite. Não pode ter azeite. Como a gente viu no começo do tratado, uma vez que é o sacrifício de farinha do pecador, não pode ser um sacrifício muito especial. Então não tem azeite. Mas fala o sábio, pode ter água. A água não torna esse sacrifício mais especial. Então, azeite não, água sim. Fala Rabi Yitzchak bar Avdimi, podemos misturar essa farinha com água. E o Kohen faz a kmitza com facilidade. O Marsavar Hareva Mikol Davar. Rabi Ila discute, diz que temos que levar o passo ao pé da letra. a minhá do pecador tem que ser de farinha seca, não pode ter nem água. Então, fala na Bíblia, era muito difícil fazer a comida certa desse sacrifício. Então, continuamos. Tnanatam, temos uma Mishnah no Tratado de Okatsin. Besar ha'egel, shenitpach, o besar skena, shenitmaech. Uma pequena introdução. Um alimento é vulnerável a receber a impureza, se encostou em algo impuro, se impurificou, e transmite a impureza também. Se um alimento impuro encosta em outro alimento, esse outro alimento também se impurificou. Isso de modo geral. Mas para isso acontecer, para o alimento ser vulnerável a receber a impureza e transmitir, esse alimento tem que ter o volume de um cabeça no mínimo. Um cabeça é mais ou menos 60 gramas de um alimento normal, aproximadamente. Então, se o alimento tem esse volume do cabeça, recebe a impureza e transmite a impureza. Se tem menos do que um cabeça, nem recebe, nem transmite. Mesmo que encoste em algo impuro, continua puro. Então, fala Mishnah. Carne de um animal jovem. Quando a gente pega carne de um animal jovem e cozinha, essa carne infla. Então, essa carne originalmente tinha menos do que o cabeça, foi cozida e agora tem um cabeça, inflou. Ou carne de um animal velho. Quando se cozinha essa carne do animal velho, a carne se contrai. Então, essa carne originalmente tinha um cabeça, foi cozida e se contraiu, agora tem menos do que um cabeça. Então, como fica a lei da impureza? Levamos em conta o volume atual, depois da mudança, ou o volume original. Então, fala Mishnah Mishtarim Bekmoshen. Temos que levar em conta como isso é. E não está claro. O que significa isso? Vamos ver duas opiniões. Rav, Rabi Chia, Rabi Yochanan. O primeiro grupo de sábios fala o seguinte. Amri, Mishtarim Kmochen. Temos que levar em conta o volume atual. Depois que a carne jovem inflou, tem um cabeça, então recebe a impureza. E no caso do animal velho, que a carne se contraiu e tem menos do que um cabeça agora, não é vulnerável assim purificar. Então, conforme esse primeiro grupo de sábios, levamos em conta o volume atual. Shmuel, Rebbe Shimon Bereb, Veresh Lakish. O segundo grupo diz o diferente. Amri Mishtari Lekmochen. Levamos em conta o volume original. Ou seja, esses sábios sustentam que se, por exemplo, a carne do animal jovem tinha menos do que um cabeça, agora foi cozida e inflou, isso é considerado como algo artificial. Não é levado em conta com relação ao volume. Temos que levar em conta o volume original dessa carne, era menos do que um cabeça, não é vulnerável assim purificar. Também se a carne do animal velho tinha um cabeça e agora se contraiu por causa do preparo, então isso é visto também como algo artificial, não é levado em conta, e essa carne é vulnerável assim purificar porque antes de se contrair tinha um cabeça. Então, uma discussão. Primeiro grupo diz que levamos em conta o volume depois da mudança, o volume atual. O segundo grupo diz que não, isso é algo artificial, levamos em conta o volume original. Meitri pergunta. Besar ha'egel, shelo haya bo keshiur, vetafach ve'amar al keshiur. Nesse caso, carne de um animal jovem, não tinha um cabeça, foi cozido, agora inflou. Agora tem um cabeça. Como fica a lei da impureza? Encostou em algo impuro. Se impurificou ou não? Taor lexavar, vetame mikano leabá. Fala a braita. Antes de inflar, tinha menos do que um cabeça, naquele momento não se impurifica. Agora inflou, levamos em conta o volume atual, tem um cabeça, encostou em algo impuro, se impurifica. Então, isso vai como o primeiro grupo de sábios, uma prova contra os outros sábios. Como é que eles vão explicar essa braita? Não, responde a Midera Agoná. Esse segundo grupo de sábios vão falar o seguinte, que pela Torá, essa carne que inflou não se impurifica. Porque, como a gente mencionou, o volume original era menos do que um cabeça. Agora, inflou, isso não é levado em conta, não se purifica pela Torá. Mas, pela lei rabínica, sim. Os sábios decretaram, uma vez que agora essa carne tem um cabeça, então, Parece como outra carne que tem um cabeça que se impurifica, então decretaram que essa carne que inflou também se impurifica. Mas é uma cerca rabínica. Pela Torá fala, segundo o grupo de sábios, isso que inflou não é levado em conta. Yahri em uma ceifa. Se essa breta veio falar uma lei rabínica, então como é que você vai explicar a sequência? Vehem bepigur, vehem benotar. Como a gente viu várias vezes. O caso clássico de pigur. O Kohen abateu o sacrifício com a intenção de comer a carne ou sacrificar o sangue depois do prazo. Então, o sacrifício invalidou por pigur. Quem come esse sacrifício tem o castigo de careta. Ou um outro caso. Notar, passou o prazo máximo do consumo da carne do sacrifício, a carne se proibiu. Quem come tem o castigo de careta. Mas a pessoa tem que comer um kazait para ter o castigo de careta. Fala, Breta, a mesma coisa com relação ao kazait. Ou seja, se essa carne do animal jovem tinha menos do que um kazait, e era pigula ou notar, foi cozido, e agora inflou e tem um kazait, a pessoa que come tem o castigo de careta. Entendeu? E a marbi chama de oraita, aí eu digo a pigula verotar. Tudo bem, se a gente leva em conta esse kazait, o volume atual pela Torá, por isso a pessoa tem o karet. O karet é um castigo pela Torá, de pigul e notar. Ele é amado de Rabanan, pigul e notar de Rabanan miika. Mas se o segundo grupo tem razão, como a Maria explicou, que essa lei que levamos em conta, o volume atual, é só uma lei rabínica, então, como é que a pessoa vai ter o karet? Essa carne originalmente é menos do que um kazait, e é pigul ou notar, inflou, tem um kazait agora, a pessoa come e tem o castigo de karet. Se isso é só para a lei rabínica que levamos em conta o kazait, porque ele tem o karet. Os sábios não decretaram nenhum karet no caso de pigul e notar. Então, volta a pergunta, uma prova dessa braita contra o segundo grupo. Então, eima, vehem betumat pigul, vehem betumat notar. Fala uma outra explicação. Quando essa breta menciona pigur e notar, não se trata do karet, de quem come o kazait, não se trata disso. A pessoa que come esse carne de pigur ou de notar que inflou e agora tem o kazait, não tem o karet. Conforme esse segundo grupo. Então, o que a breta menciona pigur e notar é com relação à impureza de pigur, à impureza de notar. Os sábios decretaram que se o sacrifício se invalidou por pigul, ou passou o prazo do consumo da carne, essa carne, pigul ou notar, impurificam a pessoa que encosta. Um decreto que os sábios fizeram para que os kohanim não sejam negligentes, não causem que o sacrifício se invalidam por pigul e notar. Então decretaram que a pessoa que encosta se impurifica. Então, o que a Breda vai falar assim, Sagrada da Ramina, eu poderia pensar errado. Oil betumat pigur, betumat notar de Rabanan. E kule haibe de Rabanan, lo avo de Rabanan. Eu poderia pensar errado. Conforme esse segundo grupo de sábios, levamos em conta esse volume atual pela lei rabínica. Pela Torá, não. Agora, essa impureza de pigur e notar também é um decreto rabínico. Então eu poderia pensar que os sábios não decretaram esse decreto rabínico da impureza de pigur ou notar, nesse caso, que também é pela lei rabínica. Ou seja, temos carne de pigur ou notar que tem menos do que um cabeça. Não impurifica. Agora, a carne foi cozida, agora inflou e tem um cabeça. Esse segundo grupo diz, pela Torá, essa carne não tem cabeça. Isso que inflou é visto como algo artificial. Pela lei rabínica, sim. E transmite a impureza, fala a Breda. Poderá pensar que não. Uma vez que isso que a gente leva em conta o cabeça é só pela lei rabínica, e a impureza de pigur e notar também é pela lei rabínica, eu poderia pensar que os sábios não decretaram as duas coisas ao mesmo tempo. Fala a Breda que sim. Uma vez que agora a gente leva em conta o cabeça atual, volume atual, depois que inflou, e mesmo que é pela lei rabínica, os sábios também decretaram a impureza de pigur e notar. Então, as duas coisas existem também simultaneamente. Se essa carne de pigur notar inflou e agora tem um cabeça, transmite a impureza de pigur ou a impureza de notar? Essa é a novidade. Então, assim que esse segundo grupo de sábios, Shmuel, Shimon Bereb e Rish Lakish, explicam essa breta, não tem prova para nenhum dos lados. O primeiro grupo vai dizer que não. Levamos em conta o volume atual pela Torá. תא שממות רפרו. שר זקנה, שהיה בו קשור וצמק פחות מקשור. Carne de um animal velho. Então essa carne já tinha um cabeça originalmente, foi cozida e agora se contraiu, encolheu e tem menos do que um cabeça. Então, também deixei avar, vetaor mikanuraba. Antes de se contrair, a carne tinha um cabeça. Naquele momento era vulnerável a receber a impureza e transmitir a impureza. Depois que se contraiu, na prática não tem um cabeça. Não recebe a impureza, não transmite a impureza. Então se vê claramente daqui que levamos em conta o volume atual. E então a prova para o primeiro grupo de sábios. Rav, Rabi Heira e Rabi Yohanan. Então a prova clara dessa breda é contra o segundo grupo. Então fala Rabba respondendo. Explicando melhor o debate. Fala Rabba primeiro de tudo. Se a carne tinha originalmente um cabeça, a carne foi cozida e encolheu, na prática agora tem menos do que um cabeça, todos concordam, levamos em conta esse menos do que o cabeça. Não quer ser impureza, não tem nenhuma impureza. De colega de mei, cara lo ava bem, veasta ava bem, me dera banana. Todos concordam também que se originalmente a carne não tinha um cabeça, carne de animal jovem que tinha menos do que um cabeça, foi cozido e inflou, agora tem um cabeça, todos concordam que isso recebe a impureza e transmite a impureza. Pela lei rabínica fala, então que pligue, a discussão é nesse caso, viramos a página. Kegon she'abo kashiur ve'tzamak ve'chazar ve'tafach. Fala, o caso do debate entre os dois grupos de sábios é o seguinte. Por exemplo, no caso de uma fruta, temos um figo. Esse figo tem um cabeça fresco. Colocaram esse figo no sol e se secou. Se contraiu e agora tem menos do que um cabeça de volume. Voltaram a cozinhar esse figo e o figo voltou a inchar. Então, enquanto o figo tinha menos do que um cabeça e estava seco, como disse Rabba, todos concordam que não recebe a impureza. Agora inflou outra vez porque foi cozido. Como fica a lei nesse caso? Será que agora recebe a impureza ou não? De Marsa Varej de Rui Beissura. Uma opinião dos sábios é, uma vez que a lei da impureza foi empurrada quando o figo tinha se contraído, não recebe a impureza, mesmo depois que inflou, essa lei da impureza não volta. Mesmo que agora tenha um cabeça, não recebe a impureza. De Marsa Varej de Rui Beissura. O outro grupo de sábios diz que não. Na prática agora voltou a inflar, agora tem um cabeça, se encostou em algo impuro, se impurifica. Essa é a discussão. O Mika Lemanda Mar de Eshti Rui Beissuri. Pergunta, como podemos dizer que tem alguma opinião que diz Eshti Rui Beissuri? Que se a lei da impureza ou a lei da proibição foi empurrada e a situação mudou, a lei da impureza ou da proibição não volta. Como podemos dizer que existe essa opinião? Beatna nos amistar contra isso. Ou seja, disse Rabba, esse figo originalmente tinha um cabeça, era vulnerável a se impurificar. Se secou, tem menos do que um cabeça, se contraiu, a lei da impureza foi empurrada. Rabba, tem uma opinião que diz, mesmo que voltamos a cozinhar esse figo e voltou a inflar, tem um cabeça agora, tem uma opinião que diz que a lei da impureza foi empurrada e não volta mais. Pergunta Amra contra isso, da Mishnah. Cabeça ou halim, sheinicham bachamah, benitmatu. Tínhamos um cabeça de um alimento impuro e colocamos no sol. Agora se secou e tem menos do que um cabeça. E fala a Mishnah, vechem kazait minamet, kazait minalevelah, vekadasha minasheret, vekazait pigul, vekazait notar, vekazait chelef. A Mishnah traz uma lista de coisas impuras que também encolheram, teorim, se purificaram. Se agora encolheu e tem menos do que o volume da impureza, não impurifica. No primeiro caso de pigul, notar e chelef. Isso aqui vem sendo lido por pigul, pensamento de chutz desmanô, ou passou o prazo do consumo do sacrifício, ou sebo. A pessoa que come um kazai disso tem o castigo de karet. Isso foi colocado no sol e se contraiu, se secou, e a pessoa comeu menos do que um kazai, não tem o careto. Como disse Rava, se agora encolheu, não, na prática agora não tem o volume, então não tem impureza, não tem a proibição. Aí continua a Mishnah, Inihan bakshamim vetavchut meim. Aí a Mishnah fala assim, colocamos na chuva essas coisas, isso voltou a inflar, e agora tem o volume da impureza, a impureza volta. E a proibição de pigur notari também volta. Se tem um kazait agora, quem comeu tem um karet. Então, tiufta le manda maresh tihui beisurim, tiufta, uma prova definitiva dessa Mishnah, contra aquela opinião de antes, que esh tihui beisurim, Rabatia de ter uma opinião que sustenta, que sem impureza é empurrada, não volta mais. Aqui se vê claramente diferente. Por exemplo, temos um kazai de sebo, quem come tem o karet. Colocou no sol, tem menos do que um kazai, quem come não tem o karet. Colocaram na chuva, voltou a inflar, tem um kazai agora, quem come tem o karet. Você vê que a proibição volta, você vê também nos casos da impureza, que a impureza volta. Então você vê que, mesmo que a proibição ou a lei da impureza é empurrada, se o volume voltou, a proibição e a impureza volta. Então continuamos. Tashma, uma outra prova para essa questão. O que acontece se o volume muda? Será que levamos em conta o volume atual ou o volume original? Turmin tenim ala grogerot beminia. Então, como a gente sabe, a pessoa colhe a safra do campo dele. Para ele poder comer isso, ele tem que separar trumot e maastrot. Primeiro ele separa trumah gdolah, a primeira oferenda que vai para o Kohen. Pela Torá, ele pode dar, por exemplo, uma espiga de trigo para o Kohen, como trumá para todo o trigo dele, independente de quanto trigo ele tem. Os sábios decretaram que a pessoa deve dar, se ele é generoso, dar 1/40 avos da safra dele para o Kohen como trumá. Se ele é normal, ele dá 1/50 avos. Se ele é mesquinho, ele dá 1/60 avos. Assim que os sábios decretaram. Então, ele deu a trumá gdolá para o Kohen, oferenda do Kohen, somente o Kohen pode comer. Depois ele dá uma série de shon. Primeiro dízimo vai para o Levi. É 10% em volume. E o Levi recebe esse dízimo. Para ele comer isso, ele tem que separar primeiro o Trumat Maser, o dízimo, do dízimo que ele recebeu. E o dono da safra tem que separar também mais um dízimo, ou Maser Sheni, ou Maser Ani, dependendo do ano. Fala essa braita. A pessoa tem figos normais e figos secos. Turmin tenim ala grugerot beminyan. Se a pessoa quer dar figos normais para o Kohen, para isentar os figos secos da obrigação, ele tem que dar em número. Então, a Gemara entendeu aqui que essa breta se trata do dízimo. Então, a pessoa tem, por exemplo, 100 figos, 90 secos e 10 normais. Ele tem que dar 10 figos normais para o Kohen, para o Levi, como dízimo. Então aí ele isenta, ele pode comer os 90 figos secos que sobraram. Então ele diz aqui: Yamad Bishlama Lekmot Shem Besharinan Shapir. Tudo bem, se a gente leva em conta o volume original desses figos secos, enquanto eram normais, antes de secarem, aí tudo bem. Aí a pessoa pegou 10 figos normais, como dízimo, para isentar 90 figos normais. Agora os figos estão secos, mas levamos em conta o volume original. Antes de secarem, antes de encolherem. Então tudo bem, deu 10% em volume para o Levi. Porém, se levamos em conta o volume atual desses figos secos, a pessoa pegou 10 figos normais, como dízimo dos 90 figos secos, ele deu mais do que 10% em volume, porque o figo normal tem mais volume do que um figo seco. Ele está dando mais do que 10% em volume para o Levi, o que é um problema. Marbebe Mastrot, Tânia fala, Breta, Marbebe Mastrot, Perotame Tucanim, o Mastrotame Kulkalim. A pessoa que dá, digamos, em vez de 10%, deu 20% para o Levi, temos um problema. 10% é o dízimo, então o Levi pode comer isso. Os outros 10% é mais do que o dízimo, é um extra. Então o Levi não pode comer, porque não é dízimo, I tamenom foi tirado tremoti mal slot desses extras, desses 10% a mais. Então é Tevel. Então, disse a Braita, a pessoa tem figos secos, figos normais. Ele vai dar 10 figos normais, como dízimo para o Levi, para poder comer 90 figos secos. Mas o dízimo é em volume. Então tudo bem se a gente leva em conta o volume original dos figos secos antes de se contrair. Então tudo bem, deu 10% em volume. Consideramos como esses 90 figos secos fossem frescos e tem o volume completo. Mas se a gente leva em conta o volume atual dos figos secos, e ele vai dar 10 figos normais para o Levi, como dízimo, ele vai dar mais do que 10% em volume, porque o figo normal tem mais volume do que o figo seco. Então, o que você quer provar dessa breta? Que quando a gente avalia qual é o volume dos figos secos, não levamos em conta o volume atual, levamos em conta o volume original antes de secarem? Ei, Macedo, como é que você vai explicar a sequência da breta? Grogerot al teni. Por o caso oposto. A pessoa quer dar para o Levi, como dízimo, figos secos. Ele quer ficar com figos normais. Então ele vai dar 10% para o Levi, bem me dá em volume. Então digamos ele tem 1.000 em volume de figos normais. Ele vai pegar figos secos no volume de 100 e dá para o Levi. Então, Iamat Bishlama Kmochen Shaker. Agora, ele vai estar dando o volume de 100 de figos secos. Tudo bem se a gente avalia o volume dos figos secos como está agora. Agora tem o volume de 100. Ele vai estar dando exatamente 10% para o Levi. Ele ia amar Tlikmochen, Marbebe Mastroto. Porém, se a gente leva em conta o volume original dos figos antes de secarem, agora os figos têm 100 de volume, figos secos. Mas digamos que antes de secarem tinha 200 de volume. Então, se a gente leva em conta o volume original dos figos secos, ele vai estar dando 200 em volume para o Levi, como dízimo de 1.000. Ele vai estar dando 20%, ele está dando 10 a mais para o Levi. Vimos que é problemático isso. Então, do princípio da breta parece que levamos em conta o volume original dos figos, da sequência parece que levamos em conta o volume atual. Não pode ser que essa explicação da breta. Então, por isso que eu volto atrás. Elaha betruma gdola askina. A Gemara sugere uma outra explicação. Essa breita não se trata do dízimo. Se trata da truma gdola, a primeira oferenda que a pessoa dá para o kohen. Então, vereisha be'ainafa, ve'seifa be'ainafai. No caso da truma, a pessoa pode acrescentar a truma para o kohen. Não tem nenhum problema. Então, essa breita inteira veio dizer que a pessoa tem que dar be'ainafa. Tem que ser generoso com o kohen. Então, se ele quer dar figos normais e ficar com figos secos, que ele dê em número. Digamos que ele dá 10 figos normais para ficar com 90 figos secos. Dessa forma, ele está sendo mais generoso. E está dando em número. Se ele desse em volume, daria menos, porque os figos secos têm menos volume do que um figo normal. Já no caso oposto, ele quer dar figos secos para ficar com figos normais. Então, que ele dê em volume. Se ele desse em número, ele daria menos volume para o kohen. Ele tem figos, 90, digamos, figos normais, 10 figos secos, ele daria isso, ele daria menos volume. Ele tem que dar em volume. Digamos que o volume dos 90, dos figos normais que ele tem é 1.000, ele tem que pegar figos secos no que tem 100 de volume, por exemplo, e dar para o kohen. Dessa forma, mesmo que ele está acrescentando, não tem nenhum problema. Se trata da truma do kohen, que a pessoa pode acrescentar. Então, pergunta, Iahi, se essa breita se trata da truma gdolá, a primeira oferenda, temos um problema em maceifa da sequência dessa breita. Amare beazabira biossi. Abba ayanote, esser grogirotiba mixoa, altishim shibakalkala. Disse Rabi Elazar que o pai dele, Rabi Yossi, pegava 10 figos secos, por exemplo, dava para o como oferenda, para ficar com 90 figos frescos. Então, veio Truma Gdolá, essa irmã Vite, pergunta, se essa breta se trata da Truma Gdolá, a primeira oferenda, o que isso tem a ver com o dízimo? Por que 10 para ficar com 90? Então, não parece que se trata da Truma Gdolá. Vimos antes que, no caso da Truma Gdolá, ou a pessoa dá um 40 avos, ou um 50 avos, ou um 60 avos por padrão. Não o dízimo, Então, como ela tem que explicar diferente, ela acha betrumat maaser askina. Essa breta tem que se tratar da trumat maaser. O Levi recebeu o dízimo, ele tem que pegar parte do que ele recebeu e dá para o Cohen como trumat maaser. A breta se trata disso. Vabe Lazar ben Gomelo. Essa breta vai começar essa opinião. De Tana fala, breta, Abba Lazar ben Gomelo, me fala o sábio. Venechav lachem trumatchem. O pasuk menciona no plural trumatchem. Beshti trumot akatu medaber. O pasuk se refere às duas trumot. Também truma gdolá. Achat truma gdolá e achat trumat maaser. Também a primeira oferenda para o Cohen. E também trumat maaser, que o Levi dá para o Cohen, do dízimo que ele recebeu. Torá vai associar os dois e fala Venechav com relação ao pensamento também. Queixem de Truma Gdolá Niteret Beomet ou Bemachshava, Kak Trumat Maaser Niteret Beomet ou Bemachshava. Fala o Abba Elazar. Assim como no caso da primeira oferenda, Truma Gdolá, a pessoa não tem que medir de forma precisa. Ele pode, a olho, falar isso vai ser Truma Gdolá. E nem precisa falar também. Ele pode pensar isso já funciona. Assim também com relação a Trumat Maaser, que o Levi dá para o Cohen. E mais aí, Mat Trumat Gdolá Beinafá, Af Trumat Maaser Beinafá. Assim como no caso da primeira oferenda, Trumat Gdolá, a pessoa pode acrescentar, ser generoso com o Cohen, também o Levi pode acrescentar com a nossa Trumat Maaser e ser generoso. Então, por isso fala a Breita, como a galera disse antes, nos dois casos que a Breita menciona, vai dar figos secos para ficar com figos frescos, ou o contrário, ele vai ser generoso e se trata da Trumat Maaser. O Miná, Amar Rabi Elazar Berabi Yossi, por isso fala na sequência da Breita o que disse Rabi Elazar. Abba Yanotel, Ezer Grogerot Shiba Mektsoa, Altishim Shiba Kalkala. Que o pai dele, Rabi Yossi, pegava 10 figos secos, como Trumat Maaser para o Cohen, para ficar com 90 figos normais. Então, se conecta ao assunto que é Trumat Maaser, que a priori é o dízimo. Mas a pessoa pode acrescentar, como a gente viu. Então pergunta, e Amar Bishlama Lekmochen Shapir? Ora, o que Rabi Yossi fazia? Ele pegava 10 figos secos para dar como Trumat Maaser para o Cohen, para ficar com 90 figos normais. Tudo bem, se a gente leva em conta o volume original desses figos secos. Antes de secarem, é como se ele deu 10 figos frescos para ficar com 90 figos frescos. Então ele deu 10% do volume para o Cohen. Ele ia amar Kmocheen Batsileu. Porém, se a gente leva em conta o volume atual desses figos secos, ele vai estar dando menos do que ele deve dar. Porque ele vai ficar com 90 figos frescos e vai dar 10 figos secos. Se a gente levar em conta o volume atual desses 10 figos secos, ele vai estar dando menos do que 10% do volume. Porque o figo seco está contraído, está encolhido. Então, aprende uma prova daqui, que a gente leva em conta o volume original dos figos secos, como se não tivessem secado. Está dando 10% do volume. Aparente última prova. Fala aqui, não. Que a terra vinha Maria Belazar, fará vinha o nome de Rabi Elazar. Aqui é diferente. Mesmo se a gente vai dizer que levamos em conta o volume atual da coisa depois da mudança, no caso dos figos secos, levamos em conta o volume original. Porque é possível pegar esses figos secos e cozinhar, e eles vão inflar e voltar ao volume original. Então, por isso a gente leva, no caso dos figos secos, esse volume original ainda existe em potencial, que a gente pode cozinhar e reverter o volume. Então, por isso, você pegava 10 figos secos, como o Trumat Maaser para o Cohen, para ficar com 90 figos frescos, porque é como se fosse exatamente 10 figos frescos, volume total, para, como dizem, ou para os 90 figos também frescos. Mesmo que na prática são 10 figos secos, levamos em conta o volume original, porque esse volume ainda existe em potencial, é possível cozinhar esses 10 figos secos e eles vão inflar. Então, não tem prova daqui para nenhum dos lados. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não percam, vamos continuar esse assunto, terminar. Começamos uma nova Mishnah, como é que a Minha era preparada exatamente para que não fermente, com muito mais novidades. Então, pessoal, Baruch Adonai, Amém, Amém.